Está no ar mais uma edição do Jornal do Meio-Dia. Tudo o que acontece em nossa região, na Bahia, no Brasil e no mundo, você fica sabendo aqui.
Olá, boa tarde. A edição desta sexta-feira do Jornal do Meio-Dia já está no ar. E vamos juntos até uma hora da tarde nessa sintonia. Isso mesmo, sexta-feira, 13 de outubro. E aqui não tem superstição, tá? Porque é sexta-feira 13. A gente não tem esse problema aqui, né, Marcos Bezerra? Então, uma ótima tarde a todos. Eu sou a jornalista Kátia Gomes e aqui comigo ele, Marcos Bezerra. Tem problema de superstição de sexta-feira 13, você?
Nenhum, é um dia como outro.
Isso mesmo, um dia de levar informação, né, para os nossos ouvintes.
Ótima tarde para você, Kátia Gomes, e para você, ouvinte da Gabriela FM, que a partir de agora acompanha o Jornal do Meio-Dia, muita informação. Sua participação pelo nosso WhatsApp 988-29-1029, com mensagens de texto ou mensagem também gravada, viu? De 40 segundos, tá bom. E aí, muita informação a partir de agora para você no Jornal do Meio-Dia.
Isso mesmo, aqui você fica bem informado e participa, né? Afinal de contas, o Jornal do Meio-Dia é feito para você e por você, tá certo? Então, fique conosco nessa sintonia, como o Marcos acabou de dizer, pode enviar sua mensagem escrita ou de áudio de mais ou menos 40 segundos. E sexta-feira sempre tem presente para o ouvinte no final do programa. Vamos fazer aquele sorteio presente aí do nosso patrocinador Supermoda e Amara Calçados. Vai ter sim aquele vale-compras no valor de R$100. Então, você que nunca ganhou, tá? Esse vale-compras, você pode enviar o seu nome completo para o 988291029. Esse é o WhatsApp aqui da rádio, tá? Bem, o nosso Jornal do Meio-Dia dessa sexta-feira, dia 13, está no ar. É um oferecimento. Supermercados Meira, qualidade, variedade, preço baixo. Shopping Jequitibá, completo para suas compras, com segurança e conforto. Supermoda e Omara Calçados. As duas lojas estão ali na Marquês de Paranaguá, no centro de Ilhéus, onde você encontra aquele crediário em até 10 vezes sem juros. E o Nex, meu futuro é o Nex, inscrições abertas, você em movimento. A partir de agora, vamos de manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país.
Confira o que é destaque no Brasil, aqui no Jornal do Meio-Dia.
Iniciamos pelo jornal O Dia, de Teresina, Piauí, que informa: Rafael Fonteles aposta em educação para combater a criminalidade.
Folha de Pernambuco, repatriados chegam hoje ao Recife.
Aí o pessoal que estava lá na região de Israel, na faixa de Gaza, né? E vamos de Jornal do Comércio de Recife, que tem o mesmo assunto. Israel diz ter 35 batalhões na fronteira prontos para entrar.
O estado de Fortaleza, em atos preparatórios, Israel tem 35 batalhões prontos para invadir Gaza.
Jornal Tribuna do Norte, Natal, repatriação. Potiguares, que estavam em Israel, desembarcam no Rio Grande do Norte.
Gazeta de Alagoas de Maceió, sem energia, água e combustível. Israel diz que não retira cerco de Gaza até Hamas entregar reféns.
Folha de São Paulo, Israel aperta cerco a Gaza, que começa a entrar em colapso.
O estado de São Paulo, guerra no Oriente Médio. Gaza só terá água, luz e comida se Hamas soltar reféns, diz Israel.
Essas são as manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país. A partir de agora, nós vamos de noticiário regional.
Hora do almoço. Você fica por dentro dos acontecimentos da nossa região. Jornal do Meio-Dia.
12 horas e 10 minutos. Pois é, que você fica por dentro dos fatos e acontecimentos da nossa região, do nosso sul da Bahia. E daqui a pouquinho nós vamos ter uma entrevista aqui com a professora Helena Pisa, ela que é professora da UFSB Campus Itabuna. Daqui a pouquinho vamos falar da 20ª Semana Nacional de Ciência e Tecnologia. É isso mesmo, então você acompanha aí para ficar bem informado sobre essa Semana Nacional de Ciência e Tecnologia na UFSB, que é a Universidade Federal do Sul da Bahia, tá? Daqui a pouquinho. Bem, aqui no Noticiário Regional a gente começa falando dessa manifestação que aconteceu, né, hoje pela manhã na entrada de Ilhéus, ali nas proximidades da rodoviária, né? Quando eu vim para cá ainda tava lá as marcas no chão, onde queimaram pneus e galhos, né? Bem, manifestantes então tocaram fogo em pneus e pedaços de madeira para bloquear a entrada de Ilhéus hoje pela manhã, no início da Avenida Itabuna, exatamente ao lado ali, ao lado e à frente, né, da rodoviária de Ilhéus. O motivo do protesto teria sido a morte de uma pessoa atropelada. Os participantes do ato gritavam palavras de ordem cobrando justiça. Deu para perceber isso em alguns vídeos, né, que já estavam circulando nos grupos de WhatsApp. A manifestação começou pouco antes das 8 da manhã e provocou longo congestionamento na chegada de Ilhéus. A Polícia Militar enviou equipes ao local para negociar a liberação da pista com os responsáveis pelo protesto. A via foi liberada por volta das 10 da manhã. Foi um pouquinho mais, né, das 10. E aí, quando eu passei já quase 11 da manhã, dava para perceber, né, que estava tudo sujo ali ainda. E a longa fila que se formou na entrada, chegada de Ilhéus. Tinha um congestionamento ali, da saidinha mesmo ali próximo ao Vilela, até vindo para cá, para BR-415, vindo ao sentido Banco da Vitória, até próximo, após o Ecobaba, né, que é bem conhecido. Então, estava uma fila imensa de carros chegando em Ilhéus. Também temos informações aqui sobre esse protesto, né, que dizem o seguinte, algumas informações que já estão circulando, que esse pessoal, né, os manifestantes, são moradores ali da Rua do Mosquito e adjacências. Então, a informação é que na noite de ontem, ali na BA-001, trecho entre Ilhéus e Itacaré, na altura do bairro São Domingos, né, foi palco de um trágico acidente de moto que acabou ceifando a vida de um trabalhador. E aí, o choque frontal com um veículo resultou na morte imediata dessa vítima. E aí, em resposta a esse evento lamentável, os moradores da Rua do Mosquito e áreas dali da região da Rua do Mosquito, aqui em Ilhéus, na Zona Norte, então resolveram realizar esse protesto na entrada de Ilhéus, próxima à rodoviária. E aí as informações, tem até no Ilhéus.oficial, diz ainda o seguinte, que revoltados com a tragédia, em busca de justiça, a população decidiu bloquear as principais entradas e saídas de Ilhéus. Pneus foram queimados, criando um cenário de enorme congestionamento na região. Esse protesto expressivo visa chamar a atenção para a importância da segurança da via naquela área ali na Zona Norte, exigindo medidas eficazes para evitar acidentes trágicos, como o que ocorreu na noite de ontem. Então tá aí, né, segundo o Ilhéus.oficial, esse ato aí dos moradores da Rua do Mosquito e vizinhança, não apenas aí tá querendo chamar a atenção por causa da morte da vítima, né, mas também destacando a necessidade urgente de melhorias nas entradas e na segurança do trânsito em Ilhéus. É verdade, segurança no trânsito é sempre importante, né, nesse sentido aí. Infelizmente ocorreu esse acidente, a gente espera que isso não ocorra mais. Infelizmente, né, Marcos, em Ilhéus, vira e mexe, tem acidentes assim, envolvendo vítimas fatais, né, e é muito preocupante mesmo.
É verdade, ainda mais numa véspera de feriado, né, muita gente forcou a sexta-feira, desceu para Ilhéus, estava muito trânsito na estrada aí, muito turista na cidade, tem que ter maior cuidado, né?
Exatamente, inclusive, por falar em turistas, Ilhéus está com 100% de lotação na rede hoteleira, né? Então a gente percebe o quanto está movimentada a cidade, a circulação de veículos está grande e a gente percebeu que se formou com um grande congestionamento na entrada de Ilhéus e por volta ainda, depois das 10, ainda tinha muito movimento de carros chegando a Ilhéus. Olha, vamos continuar acompanhando, surgindo mais informações sobre essas questões, a gente volta a falar sobre o assunto. São 12 horas e 15 minutos. Bem, deixa eu falar sobre um assunto aqui que a gente vinha falando aí. Falamos a semana toda, né? Segunda, terça, quarta. E ontem não, porque ontem foi feriado nacional, nós tivemos aqui uma folguinha. Mas hoje estamos aqui de volta com o Jornal do Meio Dia e vamos voltar a falar sobre o assunto, porque a gente vinha cobrando esse repasse da CESAB, que é a Secretaria de Saúde do Estado da Bahia, para a empresa que administra o Hospital Costa do Cacau, para que os salários dos funcionários fossem pagos, né? Que estava aí em atraso. Inclusive, hoje é dia 13. Mas, aleluia, na quarta-feira, À tarde, eu recebi a informação que o repasse foi feito. A empresa recebeu e já começou a fazer a liquidação aí, né, de todos os repasses têm que ser feitos para os funcionários. Inclusive, o piso da enfermagem, né, uma parte aí desse dinheiro já foi repassado aí para os funcionários, mas oficialmente salário para todos só na segunda-feira, né? Porque a CESAB libera o dinheiro para a empresa que administra o hospital, ele vai lá e publica no portal, né? Na transparência que você tem que verificar, tá lá. Aí em seguida, de imediato, aí sim, logo após, né? Entra-se realmente esse dinheiro na conta da empresa para que ela possa pagar os funcionários. Então, como ontem foi feriado, a CESAB publicou na sexta-tarde, então ontem esse dinheiro não tinha chegado ainda, e de hoje até segunda vai ser aí pago esses salários dos funcionários do Costa do Cacau. Aleluia, né? Porque já estamos se falando em greve. Hoje já ia ter reunião, assembleia, dois sindicatos que representam a categoria ali, que trabalha no Costa do Cacau, já estava querendo fazer a assembleia hoje para deliberar a greve. Graças a Deus, já foi suspenso essa hipótese de greve até então, e os funcionários do Costa do Cacau vão poder receber os seus salários e continuar trabalhando normalmente. Que bom, viu? A gente espera, viu, CESAB, que esse repasse não atrase mais, né? Que as coisas sejam feitas de forma organizada, né? Como sempre foi, com essa empresa aí que atende, que administra, né, o Hospital Costa do Cacau. E o hospital, né, Marcos, segue em lotação, porque a gente sabe que o Costa do Cacau não atende só, ele deveria atender só média e alta complexidade, obviamente, mas acaba atendendo também quem precisa da atenção básica, porque infelizmente a atenção básica em Ilhéus não funciona como deveria. Então, atualmente, o hospital tem a seguinte ocupação de internação, 168,2%, e uma ocupação total de 182,9%. Um número muito alto ainda, né, minha gente? Que não deveria estar nem 100%, né, Marcos Bezerra?
Verdade, verdade.
Mas o Costa do Cacau sempre superlotado, claro, atendendo aí a todos, principalmente de Ilhéus, que necessita, inclusive, de atendimento na atenção básica. Lembrando, gente, que na atenção básica, nas unidades de saúde, é classificado assim. Quem é atendimento verde e azul é atenção básica. A média alta complexidade é o amarelo e vermelho, só que o Costa está atendendo tudo, absorvendo tudo. Então, por isso, está sempre superlotado. E a gente lembra e pede, o senhor prefeito de Ilhéus, que é médico, vamos investir mais na atenção básica e atender o povo de Ilhéus. Bem, são 12 horas e 19 minutinhos, então vamos iniciar a nossa entrevista do dia, Marcos?
Vamos lá.
Vamos falar de coisa boa. Bem, nós estamos recebendo aqui hoje, novamente, ela aqui no estúdio conosco, no Jornal do Meio Dia, a professora Helena Pisa, ela que é professora da UFSB, Universidade Federal do Sul da Bahia, campus Itabuna. Então, eu quero desejar uma ótima tarde à professora, seja bem-vinda ao Jornal do Meio Dia.
Muito obrigada, agradeço demais novamente a gente aqui, a você que está sempre receptiva a essa voz maravilhosa que é tão bom escutar.
De Marcos, né?
A voz dele é uma fono, não tem como
de
não...
De Kátia
não,
também.
Não, ah, agradeço. A minha não é desse vozeirão.
Não, a sua voz é bonita, mas enfim, agradeço.
Mas nós também agradecemos a sua disponibilidade de vir aqui falar conosco sobre a 20ª Semana Nacional de Ciência e Tecnologia da UFSB. O lema, o tema é Ciências Básicas para o Desenvolvimento Sustentável. É isso mesmo, professora?
A gente tem algumas adequações, tá? Uhum. A 20ª Semana de Ciência e Tecnologia, ela é proporcionada pelo Ministério da
Educação?
Não. Ministério de... Nossa, sumiu aqui meu nome aqui.
Deve ser o Ministério da Tecnologia, né?
Tecnologia. Nossa, deu uma falha aqui, peraí.
Fica à vontade.
Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, junto com o CNPq, tá? Sim. A nossa universidade, ela é nova, né? Isso. Ela só tem 10 anos. Então, nós estamos nesta programação há 9 eventos. Olha. Então, a 20ª é a nacional, mas nós estamos na nossa 9ª Semana Nacional de Ciência e Tecnologia. Né? Então, nós vamos, temos uma programação que vai da segunda-feira e finalizamos no domingo, né?
Então inicia com, agora nessa próxima agora, segunda-feira.
Isso, de segunda a sexta, no campus e também nos CUNES da universidade. E a última ação no domingo, lá na praia em Ilhéus.
Olha, vai ser aonde, professora, na praia?
Na Praia dos Milionários, que nós vamos fazer um trabalho lá de retirada de material, de sujeira
fazer
da
limpeza,
praia,
né?
Fazer limpeza.
Olha, que bacana.
Porque um dos motes desta semana é a questão ambiental, né?
Uhum.
A reciclagem, né? E também trazer a educação básica para dentro da universidade. Então, é um evento que nós temos a UFSB de portas abertas. Ela vai acontecer nos três campus, né? É, concomitantemente.
Uhum.
E a intenção é que a gente mostre que a universidade também está na educação básica, né? Então, nós temos alguns eventos acontecendo concomitantemente, né? Então, nós temos o Congresso de Iniciação à Pesquisa, Criação e Inovação, que vai acontecer na terça-feira, uhum. né? Com os projetos de iniciação científica. Nós temos ainda o Seminário de Formação Docente, aí nós temos três programas envolvidos, que é o PIBID, o Residência Pedagógica e os estágios supervisionados, que vão acontecer com as exposições dos trabalhos de quarta a sexta e as apresentações com as oficinas no Colégio Universitário de Itabuna, né, que vão estar acontecendo de quarta a sexta também no período da tarde. E temos ainda a exposição dos projetos de Bolsa Permanência, que é um outro projeto da universidade que visa auxiliar os nossos alunos, que nossos alunos, em sua grande maioria, são carentes.
Uhum.
Então, eles recebem bolsa para permanecerem dentro da universidade fazendo seus cursos. Então, esses três eventos estão dentro desta semana, para abranger o máximo possível das ações que a universidade faz.
Bacana. E aí a 20ª Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, de 14 agora até o dia 22, de 14 amanhã ou de segunda?
Seria a 20ª, que é pelo CNPq, né, e o MCTI, começa no dia 14 e vai até o dia 20.
Sim.
Só que nós podemos fazer as adaptações que foi que nós fizemos. Né? Então, a gente começa no dia 20, a nossa nona, e vai até dia 22, no domingo.
Entendi. Então, vão acontecer Semana Nacional vai acontecer em todos os campos, né?
Em todos os campos.
Que, no caso, é Itabuna,
Porto Seguro e Teixeira de Freitas.
Certo. Fala um pouquinho mais dessa semana da ciência e tecnologia, já que esse tema é ciências básicas para o desenvolvimento sustentável. Qual o objetivo principal?
O nosso objetivo é, por exemplo, na nossa semana nós não vamos ter nada que nós não possamos reutilizar.
Sim.
Né? Então, não teremos nada descartável.
Sim.
E o que for utilizado, ele vai ser encaminhado para as associações de reciclagem dos municípios.
Olha que bacana.
Né? Então, por exemplo, os banners, né? A gente já está pedindo num material de papel, por exemplo, para a gente mandar,
né,
para as associações, para que elas façam essa reciclagem. A mesma coisa que vai acontecer no domingo com o evento da retirada de material. Então, a semana, ela pensa, nós temos dois grandes objetivos. Trazer a escola, a educação pública, seja ela municipal ou estadual, ou federal, para dentro da universidade, e o inverso também, né? Porque nós já temos ações na educação pública, mas essa semana, ela é a semana mais importante para que a gente possa fortalecer essas ações e criar outras, né? Para que a gente possa fazer. Então, a universidade, ela está aberta para visita de escolas. Então, é extremamente importante que as escolas públicas que queiram visitar a universidade, a gente, inclusive, está com uma parceria com a Secretaria Municipal de Educação para fazer com que essas escolas possam nos visitar durante esta semana. Então, nós vamos ter monitores que vão auxiliar nesse processo, né, mostrar o que está acontecendo na feira e também mostrar o que está acontecendo, como é a universidade, como é o campus, todo mundo tem curiosidade para saber, né? Então, a gente vai estar fazendo essa visita guiada também para mostrar tudo o que está acontecendo. Então, essas são as nossos dois grandes objetivos. Trazer a população em si e, principalmente, a comunidade da educação para a universidade e discutir, pensar e voltar todas as nossas ações para a questão do desenvolvimento sustentável, da reciclagem também. Né? Então, nós vamos ter bastante discussões sobre isso.
Então, sim, Marcos, pode falar.
No momento, Kátia, professora Helena Pisa, que o mundo vive, né, essas consequências, aquecimento global, essas mudanças climáticas, é importante que a universidade tome a iniciativa para conscientizar não só os seus alunos, né, mas também leve para a comunidade, para que essa consciência cresça, né?
A UFSB, desde que ela começou, e eu estou nela desde um mês antes dela começar as aulas, ela já tem esse olhar. Então, quando o pessoal mais velho, né, que está aqui na universidade desde o início, todos nós recebemos uma canequinha de material reciclável, escrito UFSB, devia ter trazido a minha para vocês verem, está bem usada já. Para que a gente não tivesse copo descartável na universidade.
Sim.
Né? Então, e isso é incentivado a todo momento para os nossos alunos. Então, vocês vão ver lá, nosso bebedouro, por exemplo, ele não tem copo descartável. Os alunos trazem o copo deles, as canequinhas e todo outro material. Então, a grande parte dos documentos desenvolvidos dentro da universidade, eles são digitalizados. Então, dificilmente nós temos papel. Porque há situações que não tem como. Mas a gente consegue diminuir o máximo possível, né?
Então, a universidade, né, a UFSB, já desde o início, já trabalha dessa forma, né? Sim. Levando a importância da sustentabilidade.
Da sustentabilidade, sim. E também do trabalho com as comunidades.
Isso é muito importante.
Então, a gente acha, nós acreditamos que o desenvolvimento sustentável, ele passa pelo processo dessa reciclagem, mas também pelo processo de informação das comunidades que estão ao entorno da nossa, das nossas universidades, né, dos nossos campus. Então, como a gente pode auxiliar que uma comunidade ribeirinha possa trabalhar de uma forma mais sustentável, sem perder a sua renda, mas também sem agredir o meio ambiente, sem prejudicar a vida que está nesse meio ambiente, né? Então, nós temos projetos lindos em Porto Seguro, principalmente, tem alguns na área, eu sou apaixonada pelo mar, né?
Sim.
Tem alguns voltados do curso de oceanografia. Eu acho que é em Porto, se não for em Porto, é em Teixeira. Mas eu acho que é Porto, tenho quase certeza. E que são projetos lindos, sabe? Que dá vontade de você sair lá e participar. Né? A gente não tem como fazer isso. Mas, então, assim, nós temos muitos projetos assim. E nós, nesta semana, a gente resolveu também trazer a comunidade para apresentar os seus projetos que estão sendo desenvolvidos nas suas mais variadas áreas e também os das escolas.
Bacana.
Porque a gente tem na educação básica projetos maravilhosos que estão sendo desenvolvidos e que a gente não conhece. Então, a ideia é levar conhecimento científico e trazer conhecimento científico.
Que legal.
Sabe, acho que a grande missão da UFSB nesta Semana de Ciência e Tecnologia é fazer isso.
Que bacana. Então, se quiser convidar mais a comunidade ou as escolas para participar, fica à vontade, professora.
Olha, convido. Acho que vocês terão experiências maravilhosas e nós também. Está aberto a toda a comunidade, né? As escolas podem estar trazendo, a gente está vendo com a Secretaria Municipal essa questão de transporte, porque a UFSB, legalmente, a gente não pode estar fazendo isso.
Sim.
mas nós estamos convidando a toda e qualquer pessoa que queira participar dessa semana, vai lá escutar. Nós temos palestras, nós temos oficinas, nós temos minicursos, mesas redondas interessantíssimas, vídeos comentados sobre ações importantes, né? E eu não posso deixar de falar da nossa mesa de abertura.
Sim.
Né? A nossa mesa de abertura vai acontecer na segunda-feira, do dia 16, às 18h30. Ela é presencial, mas ela também vai ser transmitida via canal do YouTube da UFSB. Olha. E nós teremos dois convidados, um da nossa região e um outro do MEC. Então, o da nossa região, o professor Dr. Guilhardes de Jesus Júnior, que ele é docente, pesquisador da UESC. Exato. Né? E nós teremos a professora Rita Silvana Santana dos Santos. Ela é coordenadora de Educação Ambiental, Diversidade e Sustentabilidade do MEC. Então, essas duas pessoas estarão nos agraciando com a sua presença na segunda-feira. E eu convido a todo mundo para participar da nossa 9ª Semana Nacional de Ciência e Tecnologia. Eu espero realmente que a gente consiga levar muitas pessoas para a UFSB. Nós queremos que vocês conheçam a UFSB, né? E para quem não conhece a UFSB, nosso campus fica, você entrando na CEPLAC, anda mais aí uns 2,5 km, e aí vocês vão ver a indicação virando à esquerda, o nosso campus, já entrando um pouquinho.
Então, um belo campus, inclusive.
Viu? Ele é lindo. É, e ele é todo sustentável, todo como sustentável, a gente já falou. Verdade. Então, a gente tem recolher a água da chuva, a água amarela, a energia solar. Então, vale muito a pena ir lá conhecer. Então, nós ficamos dentro da CEPLAC, 2,5 km para dentro.
Professora, obrigada por sua disponibilidade, vir aqui ao Jornal do Meio Dia trazer essa informação tão importante para os nossos ouvintes, e até uma próxima.
Com certeza estarei de volta, você sabe. Muito obrigada a todos.
Obrigado, professora Helena Pisa.
Fico muito feliz. Acabamos de conversar com a professora Helena Pisa, professora da UFSB, Universidade Federal do Sul da Bahia. Falamos sobre a 20ª Semana Nacional de Ciência e Tecnologia. E você, vá lá conhecer a UFSB, vá participar da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia. Nós vamos a um rápido intervalo comercial e voltamos já já.
Jornal do Meio Dia. Informação que você precisa na hora do almoço.
Doze horas e 40 minutos. Você está acompanhando o Jornal do Meio Dia. Oferecimento Unex, Faculdade de Excelência. Meu futuro é Unex, inscrições abertas ou sem movimento. Supermoda e Omara Calçados. As duas lojas estão ali na Marquês de Paranaguá, tá? No centro de Ilhéus, com crediário em até 10 vezes sem juros. E Shopping Jequitibá, completo para suas compras, com segurança e conforto. E Supermercados Meira, qualidade, variedade e preço baixo. É isso mesmo. Nós vamos, a partir de agora, liberar a participação do ouvinte.
Aqui você tem vez. É hora da voz do ouvinte no Jornal do Meio Dia.
Doze horas e 41 minutos, liberar a participação do ouvinte pelo WhatsApp 988291029. Então você envia sua mensagem escrita ou sua mensagem de áudio de mais ou menos 40 segundos e nós colocamos no ar. O Marcos Bezerra está navegando pelo WhatsApp, o que, que temos aí? O povo está na vibe ainda do feriado, Marcos? Eu estou mandando mensagens.
Tem mensagem aqui no nosso WhatsApp, muitas aí do pessoal participando da promoção, Kátia.
Uhum.
Mas o ouvinte mandou aqui, olha, boa tarde, Kátia, Marcos, quero fazer uma reclamação, né? Da prática que alguns motoristas de aplicativo, né? Uhum. Cancelando as viagens ontem, depois do show, para negociarem por fora do aplicativo, né?
Uhum.
E aí, fica chato pra gente, né?
Muito.
A pessoa fazendo esse desabafo aqui.
Olha, ontem eu ouvi de uma pessoa também que estava com dificuldade, viu, o motorista de aplicativo, de pegar o carro, os aplicativos, que estavam cancelando muitas viagens. Então, não é justo. A gente entende que a cidade está cheia, vocês querem ganhar dinheiro, mas, por favor, vamos seguir os trâmites legais. A pessoa está mais próxima, chamou, atenda, né? É. E vai, assim vai. Como a cidade está em movimento grande, não vai faltar, né, Marcos? Não
se
fiquei escolhendo.
Se cadastrou no aplicativo, né? Está ali trabalhando, por que não usar o aplicativo nessas horas? Né?
Exatamente. Mais alguma coisa?
Não, por enquanto é só.
Bem... É, nos mandaram uma matéria aqui pedindo para falar sobre o assunto. Inclusive está lá no blog Só em Ilhéus, tá? Que diz o seguinte: violência na Bahia faz Globo redobrar cuidados em gravações do remake de Renascer. As gravações do remake da novela Renascer tiveram os cuidados na segurança reforçados aí pela Globo após a onda de violência registrada na Bahia. As gravações começaram no início de outubro nos arredores aqui de Ilhéus. Segundo informações divulgadas por Gabriel Wacker, colunista da Folha, a Globo criou uma cartilha e deu orientações aos atores para evitar expor o elenco e a equipe técnica a situações de perigo. Uma empresa particular está encarregada da segurança nas locações. Evitar se afastar do grupo sem necessidade foi uma das recomendações passadas para o elenco. Os atores que quiserem ir à praia nas folgas devem ir em conjunto. Segundo a publicação, Marcos, os cuidados com a segurança da equipe de Renascer ocorrem devido aos índices de violência na Bahia. Somente na primeira semana de outubro, 16 pessoas morreram em confronto com a polícia. No mês anterior, o número de mortes registradas passou dos 70. A Bahia vive uma guerra de facções criminosas que disputam territórios para o tráfico de drogas, especialmente na capital baiana, mas que acabou se alastrando para cidades do interior. Na mensagem enviada aos envolvidos nas gravações da novela, né, Renascer, remake aí da novela Renascer, a Globo diz que a Prefeitura de Ilhéus presta apoio para a equipe de filmagens. No entanto, Ilhéus tem um alto índice de violência, assim como Salvador. Segundo dados do Anuário da Violência do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, divulgado em julho, a cidade é a 14ª mais violenta do país, com 62,1 mortes para cada 100 mil habitantes. Salvador, a nossa capital, tem 66,0% para cada 100 mil, né, habitantes. Então, a nova versão da história, né, o remake aí da novela Renascer, terá gravações em Ilhéus, né, atendo já começaram essas gravações, e em outras cidades próximas aqui a Ilhéus. A estreia será em janeiro de 2024, no lugar da novela atual, Terra e Paixão, no horário das 21h. É, mas é isso, né? Infelizmente, a Bahia aí, com essa onda de violência, né? Infelizmente, Ilhéus também sofre. É, graças a Deus, né? Não é tão... Não está nem perto do que está acontecendo na capital baiana. Mas a gente, no fim de semana passada, né, Marcos? Nós até vimos atores da Globo circulando ali no Pontal.
Sim.
Ali na Embaixada do Bahia. Tava todo mundo bem à vontade, né? Tranquilo. E também não é assim, né? A violência aqui em Ilhéus não é assim tão assustadora. Graças a Deus, durante o dia, assim, as pessoas circulam bastante, circulam bem tranquilas, né?
É, porque quem sai do Rio de Janeiro, vem pra Bahia, pra Ilhéus, é só não desligar o sinal de alerta, porque já vem de lá escolado, com relação a cuidados com a segurança.
E lá eles bem sabem como é, né?
Pois é.
Aqui é bem tranquilo, graças a Deus, né? Mas, obviamente, todo mundo tem que estar atento, porque, infelizmente, em todo o país, realmente, a violência existe, né? Bem, 12 horas e 46 minutos. Se tiver mais mensagem de ouvinte, fica à vontade para divulgar. Senão nós vamos seguir aqui com notícias e informações para os nossos ouvintes.
Sou a Vera Aranha de Uruçuca, que está ligada no Jornal do Meio Dia, e manda um boa tarde aí.
Então, um abraço para a Vera Aranha aí de Uruçuca, acompanhando o Jornal do Meio Dia. Um abraço para você, um abraço para todo o povo de Uruçuca, o povo ali de Serra Grande, que fica em Uruçuca. Eu imagino que Serra Grande está lá bombando, hein? De movimentação, hein?
Verdade.
Esse feriado, tô tendo dias lindos, esse feriadão, né? Porque muita gente aí foi de enforcar sexta-feira e tá curtindo praia, né? Então, você que tá curtindo praia em Ilhéus, Serra Grande, Itacaré, todo aqui sul da Bahia, extremo sul, aproveitem, que seja um feriadão de paz e tranquilidade.
Tá aí um sol para cada um, né?
É, o sol tá aí, brilhando. Bem, vamos de notícia, Marcos?
Vamos lá.
Olha, gente, Vamos falar de um caso aí que ocorreu em Guanambi, hein? Secretário é esfaqueado e a polícia investiga briga de trânsito e procura carreteiro. Que coisa, hein, Marcos?
É, o secretário de Cultura, Esporte e Lazer de Guanambi, Vitor Oliveira Boa Sorte, foi esfaqueado na noite de quinta-feira, dia 12, ontem, na BR-030, no trecho urbano do município, que fica na região sudoeste da Bahia. O gestor contou que foi ferido durante uma briga de trânsito e que o autor da agressão fugiu. A Polícia Civil investiga o caso. Vitor Oliveira Boa Sorte contou à polícia que estava dentro do carro dele, acompanhado dos dois filhos, quando foi fechado por uma carreta por volta das 9h30 da noite. Segundo o secretário, ele parou o veículo para que o carreteiro seguisse a viagem, mas foi atingido com duas facadas no tórax que pegou de raspão e no braço. Logo em seguida, conforme o secretário, o carreteiro fugiu e ele conseguiu dirigir até o Hospital Geral de Guanambi, onde foi atendido. Durante a madrugada, Vitor Oliveira Boa Sorte fez uma cirurgia e passa bem. Após o procedimento cirúrgico, o secretário foi transferido para a Policlínica de Guanambi, onde está internado, consciente e com estado de saúde estável. O caso é investigado pela Delegacia Territorial de Guanambi. O carreteiro não foi identificado até a última atualização da reportagem, Cátia.
Que coisa, né? Que violência absurda, gente. Pelo amor de Deus, essas brigas de trânsito não levam nada de bom, só acaba levando a tragédia. Então, vamos evitar, cada um fazendo sua parte aí no trânsito, seja em que cidade for, porque não dá, né?
Muitas vezes é melhor não parar, se livrar do problema, do acidente e seguir em frente.
É verdade, é verdade. Bem, 12 horas e 49 minutinhos, é uma informação que acaba de chegar aqui. Vou fazer aqui depois, tá? É o seguinte, justiça procura homem apontado como chefe de uma das organizações criminosas mais letais da Bahia. A justiça da Bahia procura um homem apontado como um dos chefes de uma das organizações criminosas mais letais da Bahia, que foi liberado para cumprir prisão domiciliar. A decisão chegou a ser revogada por um desembargador no início de outubro, mas ele não foi encontrado e é considerado foragido. Inclusive, essas informações estão sendo atualizadas, podem surgir mais informações sobre essa questão. A gente vai continuar aguardando, que acaba de sair essa informação, que a Justiça da Bahia, então, procura um homem que é apontado como um dos chefes de uma das organizações criminais mais letais da Bahia. E ele, como eu disse agora há pouco, foi liberado para cumprir prisão domiciliar. Então, devem surgir mais informações, novidades sobre isso. E aí, surgindo, a gente volta a falar sobre o assunto. Agora, olha que coisa triste em Salvador, hein, Marcos Bezerra? Que horror! Bebê é encontrado após ter sido abandonado próximo ao lixo lá em Salvador. Mulher passou pelo local, ouviu o choro e fez o resgate da criança, né?
É verdade. Um recém-nascido foi encontrado por uma mulher após ter sido abandonado em uma calçada na manhã desta sexta-feira. O bebê estava ao lado de sacos de lixo no bairro da Boca do Rio, em Salvador. O caso aconteceu na rua Canambi, na localidade conhecida como Baixa Fria, por volta das 5h20 da manhã. Informações iniciais apontam que uma mulher que passou pelo local ouviu o choro do bebê e pediu ajuda a um motorista por aplicativo, que fazia uma corrida e trafegava na via. O recém-nascido, que estava apenas coberto com uma manta rosa, foi levado pela mulher, o motorista e a passageira que seguia a viagem com ele para a unidade de pronto atendimento, a UPA do Marbac, que recebeu atendimento de pediatras. É onde ele recebeu esse atendimento. Segundo a Polícia Militar, o bebê é um menino que ainda estava com o cordão umbilical e apresentava sinais de hipotermia. O quadro de saúde dele é considerado estável e o bebê deverá ser transferido para uma maternidade. Ainda não se sabe quando e como o bebê foi deixado no local. O caso será registrado na Delegacia Especializada de Repressão a Crimes contra a Criança e o Adolescente, a DERCA, para investigação.
Que coisa, viu? Misericórdia. Muito triste isso. Olha aí, homem é baleado após tentar assaltar policial civil em região turística de Salvador, hein? Então, um homem, ele foi baleado após tentar assaltar um policial civil ali no bairro da Barra, em Salvador. O suspeito do crime foi socorrido para o Hospital Geral do Estado, HGE, onde está custodiado. Não há detalhes sobre o estado de saúde dele. As informações são da Polícia Civil. O policial, que não teve identidade revelada, passava de carro pela rua Professor Lemos Brito e, ao reduzir a velocidade em um quebra-molas, foi abordado por dois suspeitos. Os homens teriam percebido que o motorista era um policial e efetuaram disparos contra ele. O agente revidou e um dos suspeitos foi atingido. Um segundo envolvido fugiu e é procurado pela polícia. O caso será investigado pela Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos de Veículos, DRFRV, e o suspeito custodiado deve responder pelo crime de tentativa de latrocínio. Gente, que isso, hein, Marcos? Quanta violência, né? Uhum. Inclusive, ali na Barra, bairro da Barra, em Salvador, tem registrado muitos casos aí de violência, né? Infelizmente, uma das principais regiões turísticas e econômicas de Salvador, o bairro da Barra, registrou casos violentos em 2023. No último domingo, por exemplo, um grupo de turistas foi abordado por um homem que roubou o celular de uma das vítimas. As três mulheres eram turistas de São Paulo e estavam a passeio na capital baiana. Uma câmera de segurança registrou o momento em que as três vítimas atravessavam a rua e pararam na frente de uma pousada enquanto esperavam a porta, né, da pousada abrir. E aí um homem saiu de trás de um carro e foi até elas. E aí ele empurra uma delas, ela cai no chão, dá pra ver nas imagens. Em julho, o corpo de um homem foi encontrado em uma caixa de isopor, também ali no bairro da Barra, né, no porto da Barra. E esse corpo estava numa caixa de isopor deixada entre lixeiras instaladas no calçadão lá no porto da Barra. As investigações apontam que a vítima era um morador do bairro Calabá, foi morto dentro de uma residência na Barra, bairro vizinho, e teve o corpo deixado no local. Quanta violência na nossa capital, que triste, viu, gente? Muito triste mesmo. A gente espera que essa violência cesse, né, o mais rápido possível, tá? Na nossa capital baiana. Bem, ainda pela capital baiana, banhista é resgatado de helicóptero e com sinais de exaustão física em Itapuã. Quase se afogou, hein? Um banhista precisou ser resgatado na tarde de ontem em alto mar, lá na região de Itapuã, uma das praias mais conhecidas de Salvador. Um salva-vidas que prestou atendimento inicial à vítima também participou da ação. O grupamento aéreo da Polícia Militar, o GRAE, precisou ser acionado e um helicóptero foi utilizado na ação. De acordo com a Polícia Militar, o resgate teve início depois que a corporação foi notificada sobre um salva-vidas que pedia apoio de uma aeronave para o resgate de um homem que se afogava nas proximidades do farol de Itapuã, em alto mar. Então, a equipe do GRAE informou que o salva-vidas e o banhista foram encontrados com exaustão física em meio às ondas. Não é brincadeira, né, Marcos?
É, não é fácil.
É onda, alto mar, um mar muito agitado, muito complicado mesmo. Bem, 12 horas e 56 minutos, a gente pode ir para a última informação. Eu tenho alguma mensagem aí de WhatsApp de ouvintes. Então vamos para a última informação, por gentileza, Marcos. Vamos falar aí sobre essa questão lá em Israel, né? Que o Itamaraty confirma a morte de mais uma brasileira pelo Hamas em Israel, não é isso?
É, infelizmente, o Itamaraty confirmou a morte de Carla Stelzer Mendes, de 42 anos, terceira vítima brasileira dos atentados praticados pelo Hamas no último dia 7 de outubro em Israel. Carla era uma das brasileiras que estava na rave nas imediações da faixa de Gaza. O israelense Gabriel Azulay, namorado de Carla, havia sido encontrado morto na quarta-feira passada, dia 11, em Israel. Outros brasileiros mortos pelos Hamas foram a brasileira que nasceu no Rio de Janeiro e tinha cidadania israelense, morava no país com um filho de 19 anos, integrante do exército local. Além de Carla, outros dois brasileiros que estavam na rave foram encontrados mortos. A carioca Bruna Valenu, de 24 anos, e o gaúcho Hanani Glaser, de 24 anos também. Bruna Valenu se mudou para Israel em 2015 e atualmente fazia comunicação e sociologia antropologia na Universidade de Tel Aviv. Ela também foi instrutora de tiro das Forças de Defesa de Israel entre 2018 e 2020. Hanani também participava do festival com amigos. Todos tentaram se esconder em um abrigo, mas Hanani se perdeu. Horas depois, o corpo dele foi encontrado.
Que triste, viu, gente? Que triste mesmo, tá?
Esses foram aqueles que gravaram até vídeo quando estavam no abrigo, mas infelizmente foram mortos, né?
É, que coisa, né? Essa guerra lá realmente nos entristece muito, né? Entristece praticamente o mundo todo, né? A gente espera que essa guerra cesse também, acabe logo, chega. Bem, essa foi a última notícia de hoje aqui do seu, do nosso Jornal do Meio Dia, desta sexta-feira, dia 13 de outubro. Vou só divulgar aqui pra vocês quem é o Felizardo ou Felizarda, né? Ganhador aí ou ganhadora desse Vale Compras, no valor de R$100 da rede Supermoda. Bem, o ganhador de hoje, aliás, a ganhadora de hoje é a Maria José dos Santos Reis. Maria José dos Santos Reis, você é a ganhadora do Vale Compras no valor de R$100 da Supermoda Ilhéus. Lembrando que a Supermoda fica no calçadão ali na Marquês de Paranaguá, ok? A Supermoda fica na Marquês de Paranaguá, no centro de Ilhéus. Então, Maria José dos Santos Reis, a partir de hoje à tarde, você já pode ir. Seu nome, ó, já está sendo enviado para a Supermoda. Já foi aqui, já deu play. Parabéns, Maria José dos Santos Reis, tá? Vai lá fazer a retirada dos seus presentes com o seu Vale Compras na Supermoda, na Marquês de Paranaguá, centro de Ilhéus. E nós ficamos por aqui, Marcos Bezerra.
Isso.
Então, olha quem está de volta, sim. Aleluia,
bom
que
dia,
é outra pessoa que eu também pensei que era licença prêmio, não era férias. Porque as suas férias é de Marcos Bezerra, viu, Tony Café? Não queria acabar nunca, né?
Minha amiga, eu estava na capital, tomando banho de mar,
passeando.
Noite, tá?
Não, não foi só para a capital, não, você foi também para Aracaju?
Chegamos perto, vamos até ali, a Praia do Forte, e até perto ali de Cristinápolis.
Tava passeando, viu, gente, entre Salvador e Litoral Norte lá, curtindo nas férias. Mas acabou o milho, acabou a pipoca, agora é hora
acabou
de voltar
milho,
ao trabalho.
Acabou a pipoca, agora é trabalhar para as próximas férias, né, Marcão?
Isso aí,
2024.
Quase, também na capital,
quase encontrava.
Tava vocês só que...
É, pai, esse aqui é biscoito fino.
Vocês só partiram logo pra capital, foram curtir lá,
diferença,
né?
Diferença que eu fui de moto. Tony Café foi de avião.
É.
Olha, pilha, nós somos de carro, de fusca.
Ah, sei. Tony Café, seja bom retorno aí ao trabalho, jogue duro, ok? Não. Um
nós
beijo pra você.
Aí pra dar essa força.
Uhum.
O coração tá aberto.
Certo. Então, um abraço pra você, viu? Nós vamos encerrar a edição desta sexta-feira do Jornal do Meio-Dia aqui. E, claro, desejando uma ótima tarde. Não. Desejando a todos uma ótima tarde de paz e tranquilidade. Um belíssimo fim de semana também de paz e tranquilidade.
Também,
e até segunda-feira, se assim Deus nos permitir. Não é isso, Marcos?
Isso. Até lá, Kátia Gomes. Excelente final de semana para você, para o Tony Café e para você, ouvinte, que acompanhou o Jornal do Meio-Dia no oferecimento Supermercados Beira, qualidade, variedade e preço baixo. Shopping Jequitibá, completo para as suas compras com segurança e conforto. Supermoda e Omara Calçados, as duas lojas estão na Marquês de Paranaguá, no centro de Ilhéus, com crediário em até 10 vezes sem juros. E o Nex, meu futuro é o Nex, você em movimento, inscrições abertas. Daqui a pouquinho, Tony Café trazendo o Pagode Brasil.
Você acabou de ouvir Jornal do Meio-Dia, a informação que você precisa na hora do almoço.